Muito bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, hoje é dia 16 de janeiro de 2025, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília, dia da gente e hora da gente começar a construir a nossa abertura de mercado. Como disse aqui o Renato Lourenção, dizendo assim, ó, ele chegou um pouquinho antes de mim ainda e disse assim, ó, bom dia, estamos no aquecimento para mais um programa bem informativo. Lá falando conosco de Bauru, o Renato, 23 graus, céu nubladinho, choveu bem essa noite. Por aqui, viu, Renato? Obrigada pelo seu comentário tão gentil. Também temos aqui um dia nublado, né, um pouquinho mais fresco do que nos últimos dias. Aproveita que o gancho do Renato Lourenção, também deixa o seu comentário de onde você acompanha o Bom Dia Agronegócio, de onde nos assiste, nos ouve, deixa aqui a sua participação. No nosso quadro de entrevistas, hoje é quinta-feira, então é dia de quinta com a Pátria. O Cristiano Palavra, diretor da consultoria, vai estar conosco para te trazer todas as informações sobre o mercado da soja, que voltou a recuar nesta quinta-feira. O mercado trabalha com baixas de 2 dígitos entre os contratos mais negociados no mercado futuro norte-americano. E nós vamos falar sobre isso já já com o Cristiano e entre as nossas notícias da manhã. Também entre as nossas manchetes de hoje está a possibilidade de Carlos Fávaro ter que deixar o Ministério da Agricultura. Será que pode acontecer? Quem é que pode assumir a pasta? Já já nós vamos detalhar essa situação. Vamos falar sobre o excesso de chuvas em Minas Gerais, que já deixou, infelizmente, 26 mortos. Vamos falar também sobre o mercado de citros e vamos dando continuidade aqui à nossa cobertura do dia a dia, tudo aquilo que impacta o agronegócio, como também a divergência sobre os dados de área de arroz, que foram ali refutados pela Farsul e pela Federarroz, diante dos dados que foram divulgados pela Conab. Já já vou explicar toda essa situação, todas essas informações estão já no nosso portal desde ontem de manhã, mas as notas foram chegando, a informação foi sendo construída e eu vou dividir os últimos detalhes dessa história com vocês aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, primeira coisa, vamos, antes de mais nada, saber como é que os mercados estão se comportando nesta manhã de 16 de janeiro. Nós vamos direto à Bolsa de Chicago, onde a soja trabalha ali com baixas de 2 dígitos, como eu já havia adiantado, perde mais de 1%. Agora, o contrato março tem 1,2% de queda para US$10,29 por bushel. O milho, US$4,75, 0,4%. Também de queda. O trigo, US$5,41, 0,8% de baixa. Os derivados de soja também operam em campo negativo. Quem mais recua nesta quinta-feira é o farelo de soja, tem 1,6% de baixa, vai a US$297,10 por tonelada curta. O mercado de farelo vai se ajustando também depois de boas altas que foram registradas no início da semana. O mesmo se deu para soja em grão, só o óleo tem tido uma semana um pouquinho mais contida. Nesse momento, o óleo cai 0,6% para valer US$0,45 mais 99 por libra. Bom, Bolsa de Nova York e soft commodities sendo checadas agora. Café, US$3,30 mais 35 por libra, peso de uma pequena baixa de 0,04%. Já o açúcar tem um dia de recuperação considerável, 2,4% de avanço, vai a US$18,44 por libra. Algodão, US$0,66 mais 90 por libra peso e uma pequena baixa de 1,3%. Hoje é dia negativo também para o petróleo. Então, tanto o Brent quanto o WTI trabalham no vermelho. O WTI perde 0,4%, vai a US$78,40 por barril. E o Brent, apesar da baixa de 0,5% agora, tem US$81,61. Gás natural, 0,2% de alta. Aliás, essa baixa do petróleo, ela vem também num movimento de ajuste. Ontem os preços subiram de forma significativa. Hoje, dia de devolução de lucros, um pouquinho de realização de lucros e devolução de ganhos, mesmo que parcialmente. Gás natural, 0,3% de alta. Ouro, 0,7% de ganho. A prata subindo 1,03% na manhã de hoje. O cobre, 0,7% de avanço nesta quinta-feira, 16 de janeiro. Dólar Index, neste momento, 0,04% de alta, vai a 108 pontos com 965. Então, temos também um dólar Index que encontra ali certo suporte. Ontem, o dólar comercial no Brasil fechou com 0,4% de queda, R$ 6,02 na sessão de quarta-feira. Olha só, temos mais aqui, mais registros da nossa audiência. Márcio Eno nos ouve de São Jerônimo da Serra, no Paraná. Bom dia, Márcio, obrigada. O Oswaldo Dias Fraga, de Rolim de Moura, na Rondônia. Tempo nublado e chuvoso. E no Paraná, 23 graus. A chuva chegou por aí, Márcio? Diga para nós por aqui, que nós queremos saber como é que tá a situação por aí em Como que é? O São Jerônimo da Serra, Paraná. Bom, a gente vai juntos aqui construindo, então, essas informações para finalizar a nossa rodada de preços. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, este sendo um levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo subindo, óleo de soja caindo e caindo bem, o milho subindo e o suíno também subindo, suíno subindo timidamente no mercado futuro chinês. Lembrando, já já a China estará em feriado de Ano Novo Lunar, que é um feriado extenso e o mais importante para os chineses. Nesse período nós ficaremos sem essa referência do mercado chinês e isso vai trazendo ali certas preocupações ao mercado. A gente vê a China se adiantando, inclusive antes da posse de Donald Trump, que está perto agora, né? Em 4 dias acontece a posse de Donald Trump, dia 20 de janeiro, aí sim o mercado vai entender melhor. Na sequência da posse vem o feriado do Ano Novo na China. Vejamos como é que o mercado vai reagir a todas essas informações. São 8 horas e 6 minutos pelo horário oficial de Brasília, hora das nossas notícias da manhã. Bom, primeira manchete de hoje, ela vem de uma notícia de bastidor político, noticiada, trazida pela rede CNN. E ela chega como, né, um ponto importante ali para o agronegócio brasileiro, que é a possível mudança no Ministério da Agricultura, na chefia do Ministério da Agricultura, que hoje está sob a batuta de Carlos Fávaro. Pois bem, a informação é de que Arthur Lira, ao deixar a presidência da Câmara dos Deputados, o que acontece no dia 1º de fevereiro, poderia vir a assumir, portanto, a cadeira. Fávaro cederia o espaço para Arthur Lira como ministro da Agricultura. O que que isso tudo quer dizer? Como isso acontece, né? Nós temos ali uma necessidade, uma vontade do governo de ampliar a sua interlocução para pautas importantes no Congresso Nacional. E o Arthur Lira é um político conhecido por ter essa interlocução, por ter esse trânsito político, que é a principal arma de um bom político, é fazer esse trânsito ali entre todas as frentes políticas. Hoje, um Brasil ainda muito polarizado, isso faz parte, portanto, do jogo político desde que o mundo é mundo. Então, o Arthur Lira tem este bom trânsito. Arthur Lira, que é do Progressistas. Então, temos ali, e ele foi muito bem avaliado enquanto presidente da Câmara, tem bom trânsito na frente parlamentar da agropecuária, inclusive algumas também informações de bastidores não confirmadas. Os corredores de Brasília dizem muito, mas pouco afirmam. Nós sabemos que ali nos bastidores havia as informações de que ele poderia, inclusive, assumir ou a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária ou até mesmo uma diretoria, um cargo importante na frente, sendo que esta é hoje uma das mais influentes bancadas do Congresso Nacional. Ela teve uma ampliação nas últimas eleições presidenciais, né, nas últimas eleições nacionais, que foi muito importante. Nós tivemos um aumento principalmente no Senado, da bancada que cuida ali do agronegócio brasileiro, muito expressivo. Então, ele poderia, inclusive, assumir um cargo ali na Frente Parlamentar da Agropecuária ou a própria presidência, informação de bastidor. Ou agora trata-se mesmo dessa condição dele poder assumir o Ministério da Agricultura. Qual é a notícia? A primeira linha da notícia é: se Arthur Lira quiser o Ministério da Agricultura, Lula está disposto a cedê-lo para o atual presidente da Câmara dos Deputados, que deixa sua cadeira no dia 1º de fevereiro. Esta é a informação. A reforma ministerial, ela vem sendo tratada já desde meados ali de dezembro. Alguns ministros já vão sendo realmente deixando ali, né, as suas pastas, é a dança das cadeiras. Isso sempre acontece, é muito comum nos governos do PT, essa reforma ministerial, e poderia então alcançar o Ministério da Agricultura, ao menos neste momento. A previsão é de que Lira e Lula se encontrem ainda neste mês para que haja uma definição sobre o seu futuro político a partir desse momento. Agora, o questionamento é: faz sentido ter um político com o estilo e a característica política de Arthur Lira num governo petista? É isso que os especialistas se perguntam. Como é que ele quer, né, avançar com todas essas frentes, com todas essas informações? Mais do que isso, então o Lula quer um interlocutor do governo federal no Congresso Nacional por conta deste bom trânsito de Lira. Mais do que isso, essa reforma poderia de fato acontecer ainda em meados de janeiro, antes que haja a troca de poderes ali, a troca de cargos na Câmara dos Deputados, como eu reforço, acontece no começo do próximo mês. Então, temos que observar essa situação. Isso é um. Faz parte também da política esse jogo político e esse jogo de cena, né? Inclusive, a repórter, a comentarista da CNN, usa justamente esse termo. Esta cena política precisa ser construída. É assim que a política acontece de fato ali em Brasília e precisa que haja, né, uma constatação da afirmação desse laço, da criação deste laço de Lula com Lira, de Lira assumindo uma pasta importantíssima para o Brasil. Nós estamos falando do Ministério da Agricultura e nós estamos falando, portanto, de 30% ou mais do PIB deste país. Então, Lira assumiria uma pasta bastante importante. Hoje, o trânsito também de Carlos Fávaro com Lula é muito bom, eles têm uma boa convivência. Lula tem muita confiança em Fávaro, e mais do que isso, Fávaro tem o conhecimento técnico para estar nesta pasta. Fávaro é produtor rural, Fávaro foi presidente da ProSoja, foi presidente da Famato, salvo engano. Então, Fávaro tem um histórico no agronegócio muito forte. Lira tem uma vontade de levantar uma bandeira mais forte do agronegócio em Brasília, em especial dentro do governo Lula. Vejamos quais serão os trâmites. Os dois deverão se encontrar ainda neste mês para tratar, portanto, do futuro político, né, do político que já já, né, do deputado que já já deixa a Câmara dos Deputados. Portanto, o que vai acontecer no Ministério da Agricultura e qual será o futuro de Arthur Lira é o que está na pauta nesses próximos dias lá na capital federal. 8 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília, seguimos com as nossas informações por aqui, dessa vez para falarmos sobre a divergência em relação aos dados que foram divulgados para a área de arroz no Rio Grande do Sul. Pois bem, nessa quarta-feira, ontem, nós trouxemos uma notícia, uma avaliação do senhor Alexandre Velho, que é o presidente da FederArroz, sobre a federação, que é a Federação das Associações dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, que contestava ali os dados trazidos pela Conab para a área cultivada com arroz no estado gaúcho. Bom, a Conab divulgou na última terça-feira uma atualização das projeções para safras de grãos para o arroz gaúcho. A expectativa é de que a área plantada chegasse a 980 mil hectares, número que foi questionado, portanto, pelo presidente da federação num primeiro momento e, na sequência, pela FARSUL, que é a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Além de ter sido feito esse questionamento com base num levantamento realizado pelos técnicos do IRGA, o Instituto Rio-Grandense do Arroz. Abre aspas, senhor Alexandre Velho. Existe uma diferença muito grande com a qual nós não concordamos dos números de área do Rio Grande do Sul da Conab com relação aos números que nós temos levantados pelo IRGA, que é quem tem técnicos a campo e faz os levantamentos de área plantada. Enquanto que a Conab estima 980 mil hectares, a contabilização do IRGA para uma área pouco menor do que 928 mil, número 60 mil hectares inferior. Conforme destaca ainda o Instituto, o número inicial de 948.350,8 hectares não foi atingido, pois alguns locais tiveram uma semeadura menor do que o inicialmente estimado, sobretudo na parte central do estado, que sofreu o maior impacto com as enchentes do último ano. Mais uma vez, o presidente da FederArroz se manifesta e diz: há uma diferença muito grande e é um absurdo o tamanho que a Conab está cogitando para o Rio Grande do Sul. Não existe a possibilidade de se plantar essa área que a Conab está dizendo. A área semeada ficou em 928 mil hectares, 927,8 mil hectares, menos de 928 mil. Ou seja, uma diferença de 60 mil hectares, que é a realidade do número da Conab. Por meio de uma nota divulgada também nesta quarta-feira, a FederArroz e a Farsul, em conjunto, afirmam que há uma preocupação em relação aos dados apresentados pela Conab e dizem que esses números são uma desinformação. A nota conjunta está disponível para vocês, mas eu vou trazer só esse finalzinho. É uma nota assinada pelo senhor Alexandre Velho, que é presidente da FederArroz, e pelo senhor Gedeon Pereira, que é o presidente da Farsul. E a conclusão da nota dá conta de que, abre aspas para essa nota conjunta entre Farsul e FederArroz: por fim, nos preocupam os retrocessos que temos presenciado com o sistema de informação oficial do governo federal. Mais diretores estão saindo do IBGE por não compactuarem com a nova política daquele instituto para a forma de produção e divulgação dos dados, enquanto a Conab continua distribuindo informações que se alinham aos interesses ideológicos, mas que divergem da realidade observada. Fecha aspas. Pois bem, o Notícias Agrícolas, Igor Batista, nosso repórter e um dos nossos editores, entrou em contato com a Conab para entender o posicionamento da Conab em relação a isso. Em resposta ao nosso portal, a Conab informou por meio de uma nota que a projeção da safra de arroz no Rio Grande do Sul, criticada pelo setor produtivo gaúcho, reflete a expectativa de produção no mês anterior à publicação do relatório mensal, e os dados atualizados serão publicados na edição de fevereiro. Olha só o que disse a Conab. Eu vou trazer, não vou trazer na íntegra, porque é uma nota longa de esclarecimento, mas para trazer uma rápida passagem aqui pelo que diz, enfim, a Conab. A Conab, dentro do seu papel do segmento de abastecimento alimentar, acompanha regularmente as informações da cadeia produtiva do arroz. A Conab, há cerca de quase 50 anos, desenvolve levantamentos da produção agrícola com o objetivo de contribuir para a formulação de políticas públicas e disponibilizar gratuitamente informações atualizadas sobre a conjuntura agrícola. Em 2024, os preços do arroz mantiveram-se em alta, contribuindo para o aumento da área plantada de arroz no país. Dados os preços altos aos consumidores, não se concretizou a expectativa do aumento. Em razão do peso desse cereal na composição do IPCA, alimentos e da cesta básica, a Conab vem qualificando o acompanhamento da safra agrícola e refuta qualquer ilação quanto à manipulação de dados com o objetivo de influenciar o comportamento do mercado agrícola. Pois bem, e seguem as informações. Então, a Conab quer dizer o seguinte, que os dados atualizados virão em fevereiro. Todavia, isso realmente pode trazer uma confusão ao mercado e principalmente ao produtor que está vendo aqueles números e sabe que aqueles números não condizem com a sua realidade. Então, o esclarecimento pela Conab veio, porém, é bastante grave o que acontece diante do que pode repercutir no mercado e entre o produtor que está se planejando para ter aí as suas próximas safras diante desses números. É preciso cuidado, portanto, com essas informações. Todas as notas, FederaSul, Farsul, FederArroz e Conab, tá tudo disponibilizado para você aqui no Notícias Agrícolas. A gente cuidou desse caso com muito cuidado e tá tudo disponível para você por aqui para que você entenda tintim por tintim o que aconteceu em torno dessa divergência sobre a área de arroz plantada no Brasil. Bom, número 3 das nossas notícias, né, o nosso top 3, a insegurança sobre a próxima safra de citros. Nós temos, por exemplo, os citricultores de São Paulo já registrando algumas irregularidades na sua nova safra. E mais do que isso, os produtores aguardando algumas chuvas importantes em importantes regiões de produção de cinturões agrícolas pelo país. Pois bem, a safra de laranja 2024-25, matéria de Andressa Simão, diga-se de passagem, mais uma ótima matéria, tem apresentado irregularidades no estado de São Paulo em função das temperaturas elevadas e estiagem de mais de 15 dias em algumas regiões. Citricultores estão no mercado de precipitações, estão no aguardo de precipitações para os próximos meses, mas a expectativa ainda segue para a safra de laranja ser de regular A boa. De acordo com o GECONSE, que é o grupo de trabalho. O grupo de consultores de citros, o senhor Gilberto Tosati, que é um consultor do GECONSE, a safra de laranja tem apresentado sinais mais positivos nesse começo de 2025, após um período prolongado de estiagem no ano de 2024, que trouxe um estresse significativo para as plantas. Em algumas regiões do estado de São Paulo, a safra de citros apresentou uma ou mais floradas seguidas por um regime de chuvas mais equilibradas. E isso, como explicou o Gilberto Tosati, resultou em um maior número de frutos comparados com a safra anterior. De acordo com agentes consultados pelo CPEA, de modo geral, os pomares de sequeiro Nos pomares de sequeiro, as laranjas estão na fase de bolinha de ping-pong. Ressalta-se, contudo, que a falta de uniformidade na fase de desenvolvimento dentro das regiões e dos talhões destes frutos. Ainda de acordo com um citricultor da região de Aguaí, aqui no interior de São Paulo, o senhor Tony Simonetti, ele explica que a safra de cítricos está muito irregular no estado de São Paulo. Ele disse: tem variedades que estão apresentando resultados melhores e outras piores. Estamos aguardando para ver ali qual vai ser, se teremos outra florada, mas a safra de laranja pera é a que está sendo mais impactada por pegamento. Lembrando que o estado do Rio Grande do Sul, com as enchentes de maio de 2024, elas também tiveram um impacto bastante agressivo ali sobre áreas de produção de citros. Então, algumas dessas regiões ainda não veem uma recuperação dos seus pomares, e isso é realmente bastante preocupante. Então, a Andressa fez esse levantamento, também está disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas. Eu vou deixar, inclusive, no nosso chat essa, né, essa. Essa matéria, para que vocês vejam em detalhes, inclusive com as fotos dos frutos desta temporada, como é que ela está se desenvolvendo com certa irregularidade nas principais regiões produtoras do país. Então, acompanhem essa matéria, ela está muito completa, com tudo que faz a Andressa, muito trazendo um cenário bastante amplo, e é importante para entendermos essa situação. Lembrando que a safra de laranja da Flórida, ela foi bastante comprometida na última temporada. Os estoques de suco de laranja são bastante apertados mundo afora, e o Brasil tem uma preponderância, uma relevância muito grande quando o assunto é este. Nós temos ali uma liderança, né, nas exportações de suco de laranja. O Brasil é uma referência importante e os nossos concorrentes estão passando ali algumas fragilidades. Nos últimos meses, inclusive, nós trouxemos vários materiais sobre citros, inclusive no Horti Resenha, o podcast apresentado pelo Guilherme Dorigati, que tem ali um viés completamente focado nos hortifrutis. Então, é olhar para tudo isso, vai ser muito importante para podermos acompanhar e entender qual vai ser o futuro, portanto, da nova safra de citros. Bom, eu quero agradecer aqui o Gabriel Felipe, que nos ouve de Jacinópolis, Rondônia. Hoje tem bastante gente aqui de Rondônia. A Alicia Mariato diz assim: Carla, traz os dados do Secafé de ontem pra gente. Muito importante para nós cafeicultores. Vamos trazer. O Adoniran Castro, obrigada, viu, Alícia? Vamos falar sobre isso. O seu Adoniran Castro, bom dia. Super programa de Maringá, Paraná. Muito sol, sem chuvas há mais de 25 dias. Calor extremo. Obrigada, viu, seu Adoniran? A gente está aqui de olho. O Realidades das Safras, que acontece logo depois do Bom Dia Agronegócio, apresentação também de Guilherme Dorigati, está acompanhando toda essa movimentação das safras 2024-25, milho verão, soja, café. A gente está de olho nisso tudo, porque de fato o clima está trazendo muita preocupação. Então, mandem os seus relatos para cá e eu vou transferi-los ao Guilherme e vocês vão trazendo esses relatos e o Guilherme vai desdobrando tudo isso no Realidades das Safras e vocês vão ficando com essa construção de informação. Começa no Bom Dia Agronegócio e vai até o fechamento de mercado. Então, vão trazendo por aqui e a gente vai dando mais detalhes para vocês. Bom, seguimos por aqui. A nossa próxima manchete é o excesso de chuvas em Minas Gerais. Eu tenho falado muito sobre como essa irregularidade das chuvas, ela castiga de alguma forma quase todo o Brasil nesse momento. Chove demais em alguns locais, chove de menos em outros. E, infelizmente, nesta quarta-feira, a Defesa Civil do Estado Mineiro informou a confirmação de mais uma morte relacionada as intensas chuvas que afetam a região. A vítima, uma mulher idosa, foi encontrada presa a uma cerca nas margens de um córrego em Cerro, no Vale do Jequitinhonha. Acredita-se que ela tenha sido arrastada pela correnteza ao tentar atravessar o local. Apesar de a intensidade das chuvas ter diminuído, os danos já são significativos. O município enfrenta deslizamentos de terra, saturação do solo e prejuízos em residências, pontes e estradas. Diante da gravidade da situação, a prefeitura declarou estado de emergência, uma medida necessária devido à magnitude dos estragos que superaram a capacidade de resposta das autoridades. Até o momento, 13.600 pessoas já foram impactadas pelas fortes chuvas em Minas Gerais, com 16 famílias evacuadas e cerca de 570 indivíduos sofrendo, estando ilhados. Desde o início do atual período chuvoso, que começou em setembro do ano passado, o estado já contabiliza 26 mortes, com 63 cidades enfrentando situações de emergência ou calamidade pública. As chuvas e ventanias também resultaram no deslocamento de pelo menos 3.270 pessoas que foram forçadas a buscar abrigo temporário. Além de Cerro, outras 13 localidades em Minas Gerais também registraram mortes em função das fortes chuvas. A Defesa Civil do Estado alertou que o clima continua instável, com previsão de chuvas intensas no norte, embora haja expectativa de que as condições climáticas melhorem a partir de hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro. Vejamos. Eu fui até buscar aqui a condição do tempo, se a gente tem alguma nova notícia em relação às chuvas para o Sudeste, para a região, né, do Sudeste brasileiro, mas não vejo aqui ainda no meu radar um recorte específico para o Sudeste nesse momento, mas nós estamos ali de olho. Enquanto isso tudo está acontecendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em Los Angeles, as informações estão dando conta de que as coisas começam a ficar menos piores. Então, a informação, por exemplo, hoje do portal Metsu é de que a brisa marítima já faz Los Angeles respirar um pouco melhor após as tempestades de fogo. As imagens são estarrecedoras. É muito triste ver Los Angeles ser consumida pelo fogo. E, segundo ainda os meteorologistas, a mudança no tempo, com o vento vindo do mar, com umidade, traz alívio em Los Angeles após os piores incêndios da história da cidade. É realmente muito grave, muito triste o que está acontecendo, portanto, por lá, em Los Angeles. 8 horas e 27 minutos pelo horário de Brasília. Na sequência das nossas informações, na sequência do que trazemos por aqui, vamos falar agora sobre, rapidamente, né, de forma, eu não diria rasa, mas olhando para mais para o cenário atual do que como uma análise, porque já já estará conosco o Cristiano Palavra, o diretor da Pátria Agronegócios, para aí sim fazer uma análise, trazer mais informações. Então, nós temos hoje o mercado voltando a recuar no, na Bolsa de Chicago, né? Os preços perdem mais de 1%, trabalham com perdas de dois dígitos nos contratos mais negociados, desde bem cedinho, desde o início da manhã. Então, nesse momento, nós estamos falando de perdas de 12 pontos e meio nos principais vencimentos. Todos os quatro aqui principais, que são os mais negociados agora, estão perdendo 12 pontos e meio às 8h28, horário de Brasília. Março, 10 dólares e 30 centavos por bushel. Maio, 10 dólares e 42. Julho, 10 dólares e 53 centavos por bushel. Agosto, 10 dólares e 48. O que o mercado observa agora é uma, né, uma situação de observação, em relação à safra da América do Sul. Existe uma força muito grande ainda da oferta sul-americana pressionando o mercado, embora nós tenhamos problemas climáticos em algumas regiões. Então, nós estamos falando da falta de chuvas no sul do país. Então, Paraná sofrendo, Rio Grande do Sul nem se fala, Mato Grosso do Sul com problemas já de produtividade. Ao mesmo tempo em que, no período em que a colheita já deveria estar mais avançada, mais acelerada, o excesso de chuvas no centro-norte do país atravanca ali os trabalhos de campo, ainda assim nós temos a perspectiva de uma grande safra que exerce uma pressão sobre as cotações. Esse é um ponto. O segundo ponto, os derivados têm estado bastante voláteis, nas últimas sessões, nas últimas semanas. Hoje, por exemplo, quem lidera as baixas entre a movimentação ali na Bolsa de Chicago é o Farelo. O Farelo cai quase 2% na manhã desta quinta-feira e esse é mais um fator de pressão. Nós temos, claro, uma expectativa do mercado em torno da posse de Donald Trump, mas mais do que isso não é a posse, é o que vem depois da posse. O que Donald Trump vai tomar de medidas efetivas? Como é que vai ser a demanda chinesa pela soja americana? Então tudo isso está no radar. E o mercado, que subiu muito na última sexta, na última segunda, foi se ajustando na terça e na quarta, desenhando ali um entendimento do mercado, hoje tem espaço para esse ajuste um pouquinho mais robusto, por isso essas perdas de dois dígitos, algo para a gente tratar agora no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Bom, quem nos faz companhia nesta quinta-feira, já que hoje é quinta, dia de quinta com a Pátria aqui no Bom Dia Agronegócio, é Cristiano Palavro, diretor da Pátria. Cris, sempre bom estar com você, meu amigo. Bom dia, seja bem-vindo. Feliz ano novo, porque ainda não falei contigo esse ano.
Muito bom dia, Carla. Que prazer estar aqui contigo. Feliz ano novo para você, toda a equipe aí do Notícias Agrícolas. Um ano começando quente, né? Tanto no mercado de soja como de milho. Desejo aí também um feliz 2025 a todos os produtores, todos que nos assistem. Tenhamos safras cheias e preços, pelo menos remuneradores, né, Carla?
Isso já é um copo meio cheio, né, Cris? Porque a gente tem soja para vender e preços remuneradores, não dá para reclamar.
Exatamente. É o que a gente espera aí. Tem um ano começando com novidades, né? O USDA jogando um pouco um suporte para o mercado, preocupações com o clima, chove demais no centro-norte, chove de menos no centro-sul, mas aquilo que o agro, os produtores já estão bem habituados, né? Realmente a safra vinha muito bem até o final de 2024, é até difícil a gente não ter sempre alguma dorzinha de barriga aí ao longo do ciclo produtivo. Para alguns produtores essa dor de barriga está bastante grande, né? Em alguns estados brasileiros, mas a gente torce sim que tenhamos uma safra cheia, porque produzir bem é o primeiro passo aí para o sucesso dos nossos produtores.
Cris, como é que... A gente já vai falar da Bolsa de Chicago, mas acho que a gente pode pegar esse gancho que você acabou de trazer para entender como é que o produtor está olhando para esse momento, porque ele sabe que ele vai ter aí um pós-colheita muito desafiador. Eu tenho buscado muito essa informação dos especialistas que eu ouço, porque eu estou realmente bastante... aflita para entender como é que nós vamos escoar toda essa soja. A notícia é boa, é muito positiva, porque nós estamos aí ampliando a nossa capacidade produtiva, mas ao mesmo tempo nós temos ainda uma estrangulação da nossa infraestrutura para escoar essas primeiras safras no Brasil, a possibilidade de termos fretes mais elevados. Como é que você está vendo essa organização, essa estratégia do produtor para esse pós-colheita?
Olha, Carla, realmente a logística é uma coisa que vai ser mais cara, né, nesse ano do que foi, principalmente em 2024, que foi um ano que marcado ali por fretes que não tiveram uma sazonalidade tão pesada durante a colheita. E foi muito isso fruto de um plantio de 2023 que acabou ficando muito, muito alongado, né? Isso resultou também numa colheita pouco concentrada em 2024 e isso refletiu, por consequência, em fretes não subindo tanto durante o período de colheita por causa dessa não concentração. Esse ano já é bem diferente, né? A gente já teve um plantio mais concentrado. Esses atrasos na colheita que a gente observa agora são fruto principalmente do fato do Mato Grosso não ter plantado praticamente quase nada em setembro, né? O plantio lá se desenvolveu somente no início de outubro. E essas áreas, então, também afetadas por mais dias nublados, chuvas mais excessivas nessa reta final do ciclo produtivo, estão se alongando e isso vai gerar uma concentração bastante grande da colheita do Mato Grosso, que é inicialmente um puxador de frente nessa precificação dos fretes, por ser uma das regiões que iniciam os trabalhos de colheita aqui no Brasil. E quando o Mato Grosso plantou, o Goiás já estava plantando, o MS, o Paraná, a própria Bahia teve um plantio surpreendente esse ano, muitas áreas plantadas no mês de outubro, e são áreas que vão se aproximar junto aí com as áreas mais da região central. Então a gente deve sim ter fretes mais caros nesse ano. O produtor, essa parte logística costuma engasgar, né, em várias colheitas, esse ano não vai ser diferente. A gente deve ver um cenário diferente novamente de como eu falei, de 2024, onde aquelas filas em armazéns voltam a ser presentes. Se esse ciclo de chuvas continuar agressivo, como a gente está vendo, isso vai piorar essa situação, porque todo mundo fica sem colher durante essa chuva. Quando abre um tempo limpo nas regiões, todo mundo colhe junto, os caminhões saem para as entregas juntos, e isso acaba gerando um caos logístico um pouco maior. Então, o produtor vai se deparar com custos um pouco mais altos de logística, tanto na logística interna, como também na logística aos portos, e essa logística aos portos vai se refletir nos preços, né? Então, a gente sabe que o frete é descontado dessa formação do preço, então isso é um problema, assim, para o produtor. E a gente encara esse momento, né, do mercado e dessa preparação do produtor, um momento de apreensão. Já que o produtor olha para essas perdas produtivas em alguns lugares do Brasil, olha para o relatório do USDA que afrouxou um pouco o estoque global, que vinha muito alto, ainda é um estoque alto, o próprio estoque americano ficando menor, trouxe um suporte para Chicago, mas a gente não está vendo uma reação tão grande nos preços aqui no interior do Brasil, o que de fato já era esperado, né, cara? A gente sabia que com a entrada da colheita a gente teria uma pressão maior sobre o mercado, e é isso de fato que a gente está observando nesse momento. Mesmo tendo um fundamento positivo, que foi essa melhora de Chicago nos últimos dias, os preços não subiram com muita consistência aqui no interior.
O indicativo primeiro e que vai sentir mais agressivamente, mais imediatamente, são os prêmios, Cris. É eles que vão ser o termômetro da chegada dessa nova safra?
Sim, a gente está observando que hoje aponta que tem jogado contra, mais contra os preços, né? Eu destacaria dois pontos, né? Enquanto Chicago subiu, a gente viu os prêmios caindo. Os prêmios realmente são o fator mais pressionado por essa entrada de mais oferta aqui no Brasil, e ao mesmo tempo a gente está vendo um dólar que não conseguiu escalar mais, né? Então, o dólar que foi um suporte para os preços ao longo das quedas que a gente observou para Chicago durante dezembro, né? Chicago caindo, dólar subindo, os preços mantiveram ali pelo menos um suporte. Agora a gente viu um cenário contrário, o dólar se estabilizou, Chicago conseguiu engatar algumas altas, não foram altas tão substanciais, mas realmente do fundo ali que a gente chegou a beliscar 9,50, 9,60 para 10,30 é uma valorização importante. Ao mesmo tempo, os prêmios, principalmente de fevereiro, desculpa, de março e abril, voltaram a trabalhar negativos, né? Já se aproximando ali da casa de 20 negativo, e essa pressão sobre os prêmios deve sim continuar, mais arriscada aí com a entrada dessa safra brasileira, já que Chicago acaba refletindo mais o mercado americano, vai ser afetado pela nossa colheita, sim, sem dúvida, mas o próprio corte, né, dos estoques americanos é um fator que evita que Chicago caia tanto. Tu citou aqui no início, né, Carla, um fator importante para Chicago. A gente vai saber mais detalhes aí a partir da próxima semana. Como você falou, a posse do Trump é importante, mas mais importante é o que de fato ele vai fazer. E isso é uma baliza muito importante para Chicago daqui para frente, já que a gente sabe que uma possível guerra comercial não vai ser tão impactante quanto em 2018, mas certamente vai colocar um cenário baixista muito importante para Chicago. Lá em 2018, só lembrando, né, a gente observou quedas que chegaram a quase ali 1,50, 2 dólares por bushel na ponta Chicago. Isso é uma preocupação. É claro que os prêmios podem se recuperar depois aqui no Brasil, mas inicialmente isso seria negativo para nossos preços também.
Cris, como é que você está avaliando o impacto desse novo governo Trump? Como você citou, não devemos ter a mesma reação que o mercado teve em 2018, 2019, mas vai ter uma reação. Eu já ouvi, eu fui buscar, né? Eu ouvi esses especialistas, analistas, políticos, enfim, o que que eles esperam? Bom, eles sabem que o mercado já conhece agora Donald Trump enquanto presidente dos Estados Unidos. Xi Jinping também. Donald Trump também já sabe mais ou menos como é que a China atua. Então, nós não tivemos aquela fase 2 do acordo que foi ali firmado em 2019, que era uma preocupação do mercado. Biden manteve as tarifações, bem como a China. E eles vão ali tentando equilibrar essa situação. E uma nova fase da guerra comercial me parece ser inevitável, mas parece que o mercado já entendeu que isso é inevitável. Por isso que os impactos deverão ser mais limitados?
Por isso também, pelo fato de a gente já conhecer um pouco, né, do que aconteceu lá atrás. Lá em 2018 foi algo novo, né? A gente tanto que colocou os prêmios brasileiros nas suas máximas históricas, né? A gente não tinha observado um fato tão significativo e é que até trouxe coisas importantes para o mercado. Os Estados Unidos ficou sem vender soja para a China durante um período muito longo e mesmo assim os
Sim.
chineses conseguiram se abastecer só com o mercado brasileiro, né? E outros. Então, assim, a gente vê que essa dependência de ambos, né? A China consegue se abastecer com apenas um grande fornecedor. E de lá para cá, o Brasil acabou concentrando muito suas vendas para os chineses. E de lá para cá também, Carla, a gente tem que olhar os números, né? O Brasil se distanciou muito dos Estados Unidos em relação à exportação total, né? Antes, até 2018, a gente já era o maior exportador, mas essa diferença entre Brasil e Estados Unidos não era tão significativa. Até porque, enquanto a produção americana ela não está estagnada, mas ela cresce num ritmo muito inferior à nossa, né? Então, agora a gente já consegue exportar 100 milhões de toneladas, enquanto os americanos não colocam nem metade disso no mercado externo. Então, de fato, o impacto geral de novas tarifas, ele vai sim ser menor do que, claro, depende da intensidade da briga, mas assim, vai ser menor do que aconteceu lá atrás. E o que também o mercado especula é se Trump já não está trazendo esse discurso mais agressivo, que é praxe dele, né? Não é só sobre a China, sobre o México, sobre a Groenlândia, já está falando muita coisa impactante, né? Muitas vezes para colocar aquele bode na sala, né? Para chamar o pessoal para conversa, né? E se especula também caso a gente não possa ter uma guerra comercial um pouco diferente, onde o acordo venha mais cedo, né? Então pode ser que os chineses se comprometam a comprar mais produtos agrícolas americanos. A gente sabe que para nós do setor rural, a guerra comercial é muito importante assim para o agro, mas quando a gente olha para as grandes economias americanas e chinesas, não é de fato os produtos do agro que são os grandes carros-chefes dessas economias, né? Então, não que o agro seja secundário para eles, de forma alguma, mas a gente sabe que a briga comercial entre China e Estados Unidos está muito mais focada em outros produtos, até porque não são concorrentes nos produtos, são sim fornecedor e comprador. Então eu vejo que o impacto ele vai acontecer, o mercado vai especular muito isso, mas agora, para o curto prazo, é muito mais impactante para o mercado essa colheita que está chegando do Brasil do que até o que pode sair aí nessa briga geopolítica. Eu vejo que essa questão geopolítica vai afetar muito o médio prazo, já começando pela decisão do produtor norte-americano, que daqui a 60 dias, no máximo, vai ter que se posicionar aí para que lado ele vai. Vai plantar milho, vai plantar soja. A gente está observando o milho em Chicago subindo nesses últimos dias. Se a gente olha as projeções de rentabilidade do produtor americano no atual preço do milho que a gente tem, atual preço da soja, o milho já está ficando mais competitivo. Lembrando que o produtor americano, com o histórico que ele teve com o Trump na soja, um histórico muito negativo, a gente pode ter aí uma menor produção de soja sendo um fator positivo para o mercado lá na frente, independente da guerra comercial ou não. Então, tem muitos capítulos aí para a gente saber, por enquanto ainda está muito no campo especulativo.
Cris, uma outra, temos ainda que avaliar, portanto, tudo isso. Uma outra pauta que também ainda precisa de muita informação é a safra sul-americana, ou você acha que essa já está meio determinada? Nós temos essas adversidades climáticas em regiões importantes do país. A Pátria lançou seus primeiros dados de colheita na última sexta-feira, apontando, né, que estamos ali um pouquinho atrás do ano passado, da média dos últimos 5 anos. Isso mostra que nós temos ali ainda algum atravancamento nos trabalhos de campo. Chove demais em alguns locais, chove de menos em outros. A Argentina também traz certas preocupações. Como é que você está avaliando, como é que a Pátria está avaliando nesse momento a conclusão da safra sul-americana? E o quanto disso tem fôlego de atuação no mercado de soja internacional, Cris? Para nós vamos ter essas outras variáveis que você comentou no início da sua fala, mas a influência disso no mercado futuro americano, qual é nesse momento?
Olha, cara, olhando para a safra Brasil, o que eu posso dizer é que ela ainda é uma safra positiva, em termos gerais. Nós ainda temos boas condições na maior parte do país. É uma safra que começou e se desenvolveu ao longo do 2024, dos primeiros 3 meses, de forma fantástica. E isso não foi completamente perdido, né? A gente sabe disso, as lavouras estão em boas condições, principalmente no centro-norte brasileiro. O que acontece é que a gente, na nossa visão, a gente tem se afastado um pouco do potencial máximo. Eu diria que a safra brasileira, até foi o nosso número de dezembro, tinha potencial para 170 milhões de toneladas. A gente observava isso realmente conversando com os nossos clientes, olhando as lavouras durante as nossas visitas. Realmente a gente tinha uma situação muito, muito boa, fantástica, talvez uma das melhores safras que já tivemos até ali o finalzinho de 2024. Mas, de fato, agora o que eu vejo é que a gente está se afastando um pouco desse potencial de 170 milhões de toneladas. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter uma quebra tão significativa assim. A gente ainda tem muito pela frente, porque alguns estados do mais ao extremo nordeste, extremo norte e o extremo sul, né, principalmente o Rio Grande do Sul, ainda tem muita coisa pela frente, ainda estão em fase final de plantio. Então, esses estados são importantes, especialmente o Rio Grande do Sul, né, que é um dos grandes produtores nacionais e está passando por condições um pouco irregulares de clima, mas as chuvas estão chegando em regiões do Paraná. As chuvas chegaram ontem em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, que é onde eu considero que nós temos as piores condições de lavoura até o momento, mas temos perdas. Até o nosso último número já cortamos aí cerca de 2,5 milhões de toneladas, já estão mais na casa de 167 para 168 milhões de toneladas do que aquele potencial de 170. De fato, como eu falei, a pior região, na minha opinião, é o sul do Mato Grosso do Sul, é onde a gente está vendo assim lavouras sofrendo mais. Partes do Paraná também têm lavouras em condições ruins e nessas áreas, principalmente do Mato Grosso, que estão em colheitas iniciais, até partes de Goiás que já começaram a colher, a gente vê uma certa frustração de expectativa, já que as lavouras visualmente estavam muito, muito boas, dava ali a impressão de 70, 75 sacas, e quando a colheita chega, a gente vê que isso não está se confirmando em todas essas regiões, principalmente porque essa fase final do enchimento de grãos, e isso vem de algum tempo já, foi sobre a luminosidade, né? Muitos dias nublados, as plantas vegetaram um pouco a mais do que o normal e a formação do potencial final ali ficou um pouco abalada. Então, a gente hoje não posso classificar a safra brasileira como ruim, mas não é uma safra de potencial cheio e a gente tem ainda coisa para acontecer, tá, Carla? Apesar de a maior parte do país já estar bem adiantada, algumas regiões ainda preocupam e podem tirar um pouco mais desse potencial. Mas isso não quer dizer que é uma safra pequena e o mercado em si ainda não tem grande reação mediante a esses problemas aqui no Brasil, o mesmo vale para a Argentina.
Bom, Cris, a gente está, né, com o nosso tempo um pouquinho encurtado, então essas são informações que ainda vão ter como a gente falou, ainda vai ter atualização. Você mesmo trouxe aqui a atualização da estimativa da pátria para a produção, portanto, para a safra brasileira, algo como 167 a 168 milhões, né, Cris?
Exatamente, exatamente. Acho que um
Certo.
ponto importante, Carla, para colocar é que é uma frase que eu falo muito aqui para nossa equipe, é que a gente não pode ficar empolgado demais nas altas e nem insatisfeito demais nas baixas, porque o mercado é cíclico e o mercado é todo dia. Todo dia ele traz fatores novos e às vezes muda tendências. Então, é interessante para a gente observar esses momentos de alta, esse suporte em Chicago, essa melhora de preços que a gente teve. Agora até voltaram a cair, mas até uma semana atrás, 10 dias atrás, talvez algumas regiões beiraram até o melhor preço de negociação de contratos dos últimos meses. Então é importante o produtor olhar com aquele pragmatismo, olhar o mercado buscando oportunidades e entendendo que nem sempre tudo é uma virada de tendência. Às vezes a gente só está tendo uma boa oportunidade de fazer bons negócios antes da entrada dessa safra e ainda é grande, né? Claro que ela está em deterioração em algumas regiões, mas ainda é uma safra grande. Então a gente tem que olhar esses momentos do mercado muitas vezes como oportunidades e não achar que é uma virada total de tendência.
Excelente. Cris, muito obrigada, meu amigo. Sempre um grande privilégio ter você aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, na nossa Quinta com a Pátria. Um ótimo restinho de semana para você, para o seu time por aí. Mande meu abraço para todos. A gente continua se falando, meu amigo. Obrigada. Um abraço e até mais.
Prazer estar contigo sempre, Carlinhos. Obrigado pelo convite e um grande abraço a todos.
Obrigada, Cris. Um abraço. Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores.